Bom, boa noite a todos. É, eu acho que vai ser muito importante esse debate hoje, num curso que vem sendo feito já há algumas semanas, porque vai permitir que a gente possa, enfim, discutir, inclusive, a atualidade dessa nova lei, que a Maria Lúcia também aqui expôs a análise de todas as suas fragilidades e, enfim, a pouca consequência das mudanças que se propalaram que ela traria. Eu queria, antes de tudo, afirmar que, assim como a Maria Lúcia, eu sou partidário da legalização de todas as substâncias psicoativas, mas uma legalização que seja feita com o controle pelo Estado, não apenas das formas de regulamentação do tipo de consumo que vai ser feito, mas também da grande produção e do comércio. Eu vou, mais à frente, tentar explicar o que significaria nessa proposta. Mas por que que eu acho que deve ser defendida a legalização? Porque as drogas são, assim como os alimentos, substâncias universais de todas as culturas humanas. Não existe cultura no planeta Terra, em época que seja, salvo raríssimas exceções, que não façam uso de substâncias alteradoras da mente. Essas substâncias são, portanto, análogas, de certa medida, aos alimentos. São os alimentos e as drogas, as duas grandes esferas da cultura material, que são ingeridas pelo corpo. E nós temos, em relação a esses dois tipos de substâncias, uma série de características que são também homólogas, que são também idênticas praticamente. Uma delas é o risco de um uso abusivo e o risco de problemas de saúde devido ao mau uso, seja de alimentos, seja de drogas. Alimentos têm sido, enfim, identificados na nossa sociedade como fonte de uma série de distúrbios, desde os usos abusivos, enfim, por excesso de consumo, que levam a problemas de obesidade, a uma série de problemas de saúde, até, no polo contrário, e houve, inclusive, casos rumorosos nas semanas passadas, as pessoas que deixam de comer, enfim, por pressão das imposições da moda, o caso da anorexia. No entanto, embora os alimentos também viciem, embora as pessoas também morram por excesso ou por carência exacerbada de consumo de alimentos, não há um estatuto jurídico, exceto em sociedades religiosas que ainda têm, enfim, tabus alimentares, como não comer carne de porco, etc., mas nas sociedades laicas ocidentais, não existe nenhum tipo de restrição jurídica ao consumo de qualquer alimento que seja. Os alimentos estão colocados numa esfera, poderíamos dizer, estética, em que os critérios do gosto são os que, inclusive do gosto coletivo, que impõem certos padrões. Então, na nossa sociedade, não se costuma comer insetos. A gente considera, enfim, que, certo, em alguns casos, a carne crua de animais não é algo apetitoso. Mas se alguém quiser comer carne crua, quiser comer insetos, ele não vai incorrer em nenhum crime, em nenhuma contravenção. Porque o terreno do consumo alimentar é completamente reservado à esfera da autonomia dos indivíduos, à esfera da autodeterminação, do direito de escolha. Portanto, ele é visto como um verdadeiro direito humano, que é o direito de escolher aquilo que é melhor para se encontrar no caminho da felicidade. E isso é puramente subjetivo. Eu acho que o paralelo com os alimentos é essencial para nós entendermos o que poderia ser uma sociedade onde não houvesse as restrições jurídicas que nós conhecemos da nossa sociedade em relação ao consumo de drogas. Haveria uma série de mecanismos que o Estado deveria adotar para poder colocar regulamentações. Por exemplo, o uso público deve ser controlado, porque há pessoas que não estão interessadas em serem, enfim, absorvedoras das mesmas substâncias que podem se espalhar na atmosfera. É o caso clássico do cigarro, em que não se permite, por exemplo, nessa sala, uma série de pessoas que fumam, mas por uma convenção social, até mesmo por uma regulamentação interna da universidade, ninguém fuma em público. Inclusive na lei federal. Há outras regulamentações que não existem, mas eu acho que deveriam existir. Por exemplo, quanto à publicidade. Nenhum tipo de substância psicoativa, eu acho que deveria ser publicizada, como são feitas as propagandas de cigarro, de álcool, ou até mesmo de remédios lícitos. Mas eu acho que o Estado deveria, mais do que permitir o direito de autonomia, do livre exercício das escolhas subjetivas, permitir o direito de oferecer informação qualificada e controle de qualidade das substâncias, ele deveria também controlar as formas da produção e da distribuição no seu grandes ramos, no seu atacado. vocês vão dizer, bom, mas essa é uma proposta de quê? De socializar ou de estatizar essa esfera da economia? Sim, isso não é nenhuma proposta radical socialista. No limite, ela já foi praticada por sociedades ocidentais, como, por exemplo, a sociedade francesa, que até muito recentemente tinha a produção e a distribuição de cigarros como monopólio estatal. Era uma famosa empresa chamada CETAT, Société des Entreprises, des Industries, des Aliments de Tabaco, ou seja, a Sociedade das Empresas do Tabaco e das Caixinhas de Fósforo. Até mesmo as caixinhas de fósforo eram um monopólio estatal na França. Na Espanha também foi monopólio estatal a venda e a produção do tabaco. Ora, no Brasil a gente tem, sabe-se, uma carga fiscal de algo em torno de 85% do preço do tabaco que vai para os cofres públicos. Por que permitir que haja uma fatia de 15% que seja levada para a rentabilização de grandes empresas capitalistas? O Estado poderia perfeitamente assumir todo o processo produtivo, reservando, evidentemente, o espaço para aqueles produtores independentes que façam de forma caseira ou que façam uma pequena produção agrícola, etc. Eu vejo da mesma forma a questão do controle da produção de alimentos. O Estado dispõe de uma série de mecanismos, como estoques reguladores de preços, para impedir que atravessadores, que grandes especuladores, que grandes fazendeiros controlem um tipo de substância que é gênero de primeira necessidade. Não pode haver carência de um determinado produto apenas porque um ramo do patronato daquele setor resolve ampliar sua margem de lucratividade. São as questões que estão colocadas em última instância para todo o debate sobre as formas de funcionamento da economia. Nós vimos agora na recente eleição a retomada do tema da privatização de forma bastante capciosa, porque enfim, o próprio governo Lula reeleito foi também cúmplice de processos privatizantes e continua sendo, mas o tema da privatização foi um dos que saltou, enfim, a atualidade do debate político, porque houve uma série de conclusões na opinião pública brasileira, pelo menos, dos significados maléficos dos processos privatizantes. Eu coloco isso porque a questão colocada por tema das drogas é exatamente essa. Se nós vamos permitir que se venda e que se produza maconha, cocaína, drogas sintéticas, etc., de forma legalizada, quem vão ser os responsáveis por essa produção e esse comércio? Empresas multinacionais que poderão vir aqui ocupar, assim como já ocupam o ramo do álcool e do tabaco? Eu acho que esse tema deve ser levado em conta, porque não é apenas a legalização das substâncias consideradas ilícitas. É também o direito de acesso àquelas substâncias que são ilícitas. Além do álcool e do tabaco, os remédios. Os remédios, desde os anos 50, passaram a ser controlados através de um tipo de prescrição obrigatória, que é um monopólio médico, que não era uma prática do período anterior à Segunda Guerra Mundial. Havia pouquíssimas substâncias controladas de prescrição exclusiva por médicos antes da Segunda Guerra. Foi um advento de um ramo que é o mais rentável, talvez, de toda a indústria farmacêutica, que é a indústria psicofarmacêutica, e que nasceu essencialmente a partir dos remédios antipsicóticos e dos remédios contra, digamos, neuroses mais normais, que foram a clorpromazina e depois toda uma classe de desenvolvimento de medicamentos conhecidos como benzodiazepínicos. Foi do surgimento desses remédios psiquiátricos que se deu o advento do regime de prescrição médica com direito exclusivo de distribuição. Eu acho que a legalização e o direito de acesso autonômico dos indivíduos em relação às substâncias deveria ser estendido também a essas substâncias. Os antidepressivos, por exemplo, eu posso perfeitamente, como consumidor informado, embora não seja médico, ler uma série de autores, ler informações científicas, hoje amplamente disponíveis, por exemplo, pela internet, e dizer, eu quero testar o antidepressivo X. Testei durante alguns meses, gostei, não gostei, quero testar um outro. Por que necessariamente eu preciso da tutela de um médico que é o único depositário do direito político de ceder a utilização de uma ou outra substância? Na verdade, para a gente entender todo esse debate, é necessário olhar do ponto de vista histórico e ver que a história do uso de substâncias psicoativas tem uma importância imensa na história de todas as civilizações, na medida em que a origem das religiões e de todas as formas de medicina está ligada ao saber fitoterápico, ao saber do uso das plantas e, mais tardiamente, a partir do século XIX, do uso das suas sínteses químicas. Isso levou a que essas plantas fossem divinizadas. Nós temos toda uma tradição na cultura ocidental que vem desde a condição divina do uso do vinho na cultura grega e romana, e depois tivemos na história do cristianismo uma espécie de apropriação de certos usos clássicos do vinho mediterrâneo, mas que foram considerados como um monopólio também exclusivo da religião cristã. O vinho passou a ser visto como a representação direta da divindade cristã, o seu sangue. O seu uso passou a ser objeto de toda uma série de liturgias, inclusive a principal delas, que é a Eucaristia, e toda uma série de outras substâncias que também tinham usos religiosos conhecidos nas religiões pagãs europeias, no mitraísmo, no dionisismo, nos mistérios de Eleusis e outros cultos de mistério, assim como em religiões da periferia do sistema mundial, era o caso, por exemplo, dos usos de plantas sagradas aqui na América, pelas populações ameríndias originais. Todas essas plantas foram perseguidas para e passo à cristianização. Então nós temos um profundo extrato religioso que justifica o estabelecimento do álcool como uma droga aceita e de outras, particularmente as plantas alucinógenas de origem americana, como sendo plantas consideradas, enfim, verdadeiramente demonizadas. Há um outro aspecto fundamental além desse extrato profundo na própria cultura religiosa, que é o significado econômico. As drogas são das principais mercadorias na constituição do sistema do mercado mundial. O colonialismo, o estabelecimento do sistema colonial, a gênese dos estados modernos, está fundamentada na exploração de uma série de produtos, entre os quais as próprias bebidas alcoólicas, tanto fermentados como vinho, sobretudo, mas depois os destilados, finalmente as bebidas cafeínicas, chá, chocolate e café, mas também outros enclaves regionais, como o mate e uma série de excitantes locais que existem na Ásia e na África, e finalmente o tabaco, que foi dos produtos de origem indígena da América, talvez o que mais se difundiu pelo mundo como substância psicoativa. Esse papel econômico faz com que as drogas tenham representado um vetor essencial no processo de acumulação de rendas pelo Estado. O sistema fiscal moderno é baseado na tributação dessas substâncias, nas disputas de hegemonia, disputas comerciais e militares, foram verdadeiras guerras pelo controle do tráfico de álcool que opuseram Inglaterra e Holanda. É um tratado que submete Portugal à condição de fornecedor exclusivo do vinho do Porto para a Inglaterra e vai levar ao não desenvolvimento, ou seja, ao sufocamento da industrialização portuguesa. Enfim, a questão econômica das drogas não é de hoje que ela tem essa dimensão tão presente. Ela vem dos próprios fundamentos da época moderna. E, finalmente, de um ponto de vista, digamos, filosófico, qual é o significado do uso das drogas como algo que deve estar na esfera de autonomia dos indivíduos? É algo que é, digamos, sinônimo, é quase uma síntese do próprio fundamento da modernidade, que se constitui em torno da busca do direito do livre pensamento. E vocês sabem que o Renascimento e o advento da Revolução Científica do século XVI foram baseados num direito que hoje em dia é básico, é elementar para todas as sociedades que se pretendem democráticas, mas é relativamente recente na nossa história ocidental, que é o direito de divergir, é o direito de duvidar, é o direito de ter, enfim, opiniões próprias que contrariam a opinião institucional, a opinião da autoridade, seja ela civil, religiosa, etc. Esse direito de livre pensamento, ele vai se dar numa série de esferas. Ele vai se dar na esfera da liberdade religiosa. Eu posso crer ou não em Deus, isso não impõe nenhum tipo de crime ou de censura, é um direito hoje em dia garantido pela tradição dos direitos humanos, que a Maria Lúcia Caram tanto se referiu. E a gente poderia dividir, como outros autores clássicos já fizeram, em três grandes esferas dos direitos que foram conquistados pelas grandes revoluções sociais da época moderna: os direitos sociais, os políticos e os civis. Os direitos sociais são apenas ligados à sobrevivência, o direito à alimentação, à moradia, à segurança, mas também os direitos do trabalho. A jornada de 8 horas, que foi conquistada com lutas sindicais importantíssimas da Europa Ocidental do final do século XIX, a luta pelo salário mínimo, pela escala móvel de salários acompanhando a inflação. Os direitos políticos, aqueles que dizem respeito à representação, o direito ao sufrágio universal e ilimitado, incluindo as mulheres, algo também muito recente, que vem da metade do século XX para cá, na França, tardiamente em relação ao Brasil, no Brasil foi na década de 30. Finalmente, os direitos civis, termo que se tornou bastante popular a partir da grande onda de lutas surgidas nos Estados Unidos nos anos 60, quando os setores oprimidos das populações, como os negros, as mulheres, os homossexuais, os indígenas, começaram a reivindicar a sua legitimidade, não apenas na constituição da sua identidade, mas na exigência de equanimidade, de tratamento igual em relação a todos os outros setores. Podemos dizer que de todos esses direitos, o direito à escolha do tipo de substância que você vai consumir é um dos que restam ainda por serem efetivamente consolidados. Eles estão presentes no espírito das conquistas democrático-revolucionárias que vieram das grandes revoluções como a norte-americana, a francesa, etc., mas eles não foram formalizados como parte essencial dos direitos humanos. E eu acho que isso é um dos temas que a gente deveria introduzir na pauta de um debate sobre as drogas. É um direito humano escolher a droga que você quer consumir. Se você quer tomar cerveja, muito bem. Se você quer tomar, enfim, fumar tabaco, muito bem. Maconha, muito bem. Todas as substâncias são de direito legítimo de escolha. Cabe ao Estado garantir que esse direito não interfira no direito de outros. Por exemplo, ninguém vai poder fumar em um lugar em que um outro não fumante seja obrigado a consumir também. Mas não na esfera privada, na esfera, enfim, da vida familiar ou enfim, da residência do indivíduo, todas as substâncias deveriam ser garantidas como parte dessa legitimidade. É claro que a gente pode ter aí uma série de outras formas que os juristas, com certeza, serão os mais hábeis para poder definir e ilustrar claramente. A regulação do uso público pode ser feita em locais fechados ou em abertos. Nos Estados Unidos não se pode consumir cerveja na praia. No Brasil, obviamente, isso nunca daria certo. Você pode vir reclamar que alguém está fumando um cigarro num local aberto e que há vento para dispersar a fumaça, mas isso tudo é, na verdade, minúcias de um princípio fundamental, um princípio filosófico que eu acho que deve ser ao cerne do debate. O direito à autodeterminação, o direito à livre escolha, não apenas em relação às substâncias chamadas ilícitas, mas também em relação às substâncias que são hoje de prescrição exclusiva do monopólio da autoridade médica, por exemplo, os antidepressivos ou outras substâncias. O tempo se esgota, eu queria apenas, para encerrar, lembrar um aspecto que permanece presente no sentido da origem religiosa do controle sobre as drogas, que é o fato de que, se a gente for na SEMAD, por exemplo, na Secretaria Nacional Antidrogas, e ver qual é a destinação das verbas da SEMAD, chamada verba de subvenção social, que serviria supostamente para recuperar as pessoas que fazem um mau uso ou um uso abusivo das drogas, que portanto tem consequências danosas para a sua saúde, nós vamos ver que os tratamentos e as terapias que são indicadas, em grande parte, em mais de 90%, provêm de instituições de tipo religioso. Quer dizer, o que hoje é financiado pelo Estado como forma de se recuperar uma pessoa que supostamente é dependente de drogas é oferecer-lhe uma adesão a alguma religião que vai, enfim, lhe trazer uma série de formas de austeridade e autocontrole. Isso, na verdade, é uma deturpação de um conceito que está na origem do cristianismo, que é o conceito de temperança. Temperança era uma virtude clássica, desde a época, enfim, dos gregos, que é a palavra sofrosine, que durante muitos séculos foi considerado a capacidade de saber administrar os seus desejos, de saber consumir qualquer coisa, sexo, alimentos ou drogas, de uma maneira, digamos, equilibrada. No século XIX, houve uma deturpação desse termo, a partir dos Estados Unidos, e temperança passou a ser considerado a abstinência absoluta. e surgiu um movimento proibicionista de origem religiosa, protestante, dizendo que nós temos que proibir o uso do álcool. E que depois foi vitorioso com uma emenda constitucional, a Lei Bolster, que regulamentou o consumo do álcool de 19 a 33. Essa é a origem do proibicionismo. É ainda uma vertente religiosa que vê nas substâncias tentadoras, assim como na tentação em geral, algo a ser não equilibrado, não, enfim, temperado com um uso moderado, mas algo a ser erradicado, extirpado, destruído, aniquilado, que é justamente o vocabulário militar usado na atual guerra contra as drogas. Então eu concluo dizendo que não apenas nós devemos refutar a atual legislação, como devemos buscar uma nova agenda para o debate público sobre as drogas que parta do princípio de que existe um direito humano de escolha, que é saber qual a substância que lhe convém para amenizar a sua dor, para desenvolver as suas potencialidades, ou simplesmente para as pessoas se divertirem, ou para terem devoção religiosa, enfim, não importa a destinação, e que cabe ao Estado garantir as condições de qualidade dessas substâncias, impedir que especuladores e grandes empresas façam lucro no mínimo exacerbado desses produtos, e, portanto, a gente tem que, não apenas lutar contra essa legislação, mas tem que rever todo o pressuposto do debate. Eu acho que deve passar por algo que a Maria Lúcia também destacou, que é a consideração do uso de drogas como uma das esferas da criatividade humana e do direito de autodeterminação e de livre escolha. Obrigado.